Um livro e um prémio. As novidades deste ano do encontro que assinalou aqui em Lisboa a divulgação da mensagem do Papa para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, que se comemora já no próximo domingo. A mensagem é a 50ª, inspira o livro 50 mensagens, todas quantas os Papas divulgaram até hoje, e também o discurso que João Paulo I fez aos jornalistas após a sua eleição. A outra novidade é o Prémio de Jornalismo Dom Manuel Falcão, para premiar os jornalistas que procuram fazer a diferença na comunicação na busca da verdade. Está lançado o desafio para a primeira edição, já no próximo ano, mas o Padre América Guiar, diretor do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais da Igreja, fez a justa homenagem e, por isso mesmo, deixou outra novidade.
Nós decidimos uma coisa que é mais do que merecida, ou seja, inventámos um prémio zero, ou seja, o prémio 1 será para o ano, mas vai existir o prémio Dom Manuel Falcão número 0, o protótipo, enfim, inventem depois, os jornalistas têm esse dom também de inventar caixas de notícia e, por isso, podem também depois inventar como é que se há de resolver esta denominação. E nós decidimos entregar o prémio Dom Manuel Falcão, nesta então edição prévia, a duas pessoas a quem devemos muito nestes últimos anos na pastoral das comunicações sociais. Eu há dias referi-me a eles como colunas, Pedro e Paulo. Eles estão aqui mesmo à frente do meu nariz, não é? Aqui é o cónego António Rego e o cónego João Aguiar Campos. Portanto, e é mais do que merecido, porque aquilo que nós hoje estamos a usufruir, do que existe, do que é feito, é devido a estes dois. Eu gosto da ideia das duas colunas, Pedro e Paulo, portanto, a António e João. Muito obrigado.
Um desafio neste encontro, onde a vaticanista jornalista da Rádio Renascença, Aura Miguel, falou sobre a relação de João Paulo II, Bento XVI e Francisco com os mídia. Já Dom Pio Alves, Bispo Auxiliar de Lisboa e Presidente da Comissão Episcopal que tutela esta área na Igreja, lançou uma pergunta.
A realidade da generalidade da comunicação social, que tem que ver com misericórdia. Os diferentes estatutos editoriais e a sua concretização respiram tantas vezes, algumas vezes, impiedade e não misericórdia. É notória a dificuldade, quando não a incapacidade, para reconhecer erros ou insuficiente razão. A verdade, que sempre se deve procurar, é, às vezes, usada como arma de arremesso. O importante é saber de que lado queremos estar, da inútil sobrevivência a prazo a qualquer preço, ou do lado da construção de pontes que possibilitem a união da humanidade na sua rica diversidade. Do lado da imposição de um pensamento tendencialmente único, sempre empobrecedor, ou do lado da apresentação dos factos, tão objetiva quanto possível, assumidamente distinta da sua leitura. Por elementar respeito para com os consumidores, no mínimo, exige-se que estas opções constem com clareza dos respectivos estatutos editoriais e que depois se cumpram com fidelidade. E não é, obviamente, aceitável que estas supostas opções sejam fixadas normativamente por uma qualquer entidade exterior, por mais estatal que seja.
E o que são, afinal, boas obras da misericórdia? O provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Pedro Santana Lopes, deixou um exemplo do esforço a seguir na fidelidade à vocação desta instituição.
Permitam-me só uma nota fora do texto. Todos os dias somos colocados perante desafios. E um muito recente tem acontecido à porta aqui da Igreja do Jubileu e da Sede da Misericórdia. Um mendigo que ali está muitas vezes sentado ou deitado e cuja vida nós tentamos ajudar, mas que é muito difícil convencer a não voltar para ali todos os dias e acreditar no nosso cuidado. Será uma chamada de atenção da Providência para o papel que temos que desempenhar todos os dias. Antes de terminar, quero também não se referir no início aos representantes da Rádio Renascença, a quem agradeço também toda a colaboração com esta Santa Casa. Continuaremos neste caminho, sempre, nos 518 anos já, por boas causas.
A força do testemunho que importa reter na prática das boas obras da misericórdia, o encontro que reafirmou o apelo do Papa Francisco para que a comunicação seja capaz de criar pontes, favorecer o encontro e a inclusão.